Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. O Espírito de Jesus está contra o Espírito da nossa época. Essa é a tese que estamos desenvolvendo em vários desses programas. O Espírito da época não se trata de uma entidade ou de uma pessoa, mas sim um modo de pensar, um modo de agir, um modo de realizar coisas que acaba se tornando, vamos dizer assim, um padrão, uma coisa aceita por todo mundo como se fosse uma verdade, como se fosse uma coisa evidente por si mesma. A palavra ideologia é bem que descreve a situação de coisas. Quando uma postura, quando uma prática, quando um pensamento, quando uma filosofia é uma espécie de consenso. Ela deixa de ser examinada, ela deixa de ser questionada e ela tem razão por si mesma. Então, esse espírito da época, em vários aspectos, é totalmente contrário com o espírito de Cristo. No nosso Brasil, a despeito de toda a movimentação religiosa, a despeito da história religiosa do país, a despeito de tanto investimento, tanta movimentação em torno da religião, muitas vezes o espírito que predomina não é o de Cristo. Mas é um espírito um tanto quanto autoritário, controlador e onde falta absolutamente o respeito para com o outro. Mas a história de Jesus e a praxis de Jesus e o ensino de Jesus vão em outra direção. Em Marcos capítulo 9, nos versículos 38 e 41, nós lemos: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Contrário ao espírito da sua época, ao espírito dos seus discípulos. Afinal de contas, os próprios discípulos de Jesus, não é, estavam aqui indo contra essa pessoa. Era João, um dos Boanerges, né? João e Tiago eram aqueles dois discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu, que eram um tanto quanto agitados, um tanto quanto talvez até intensos no seu seguimento de Jesus e causariam até esse tipo de reação um tanto quanto autoritária e violenta. Viram uma pessoa que tinha uma carreira de exorcista, estava fazendo alguma expulsão de demônios usando o nome de Jesus. E eles disseram: não, você não pode usar o nome de Jesus, você não segue com a gente. Ou seja, eles estavam tomando uma postura protecionista, uma postura particularista, onde o ponto de vista deles, ou o ponto de vista do grupo de Jesus, tinha que ser o único. E aí, essa pessoa, mesmo usando o nome de Jesus para fazer um combate aos demônios, era entendido por eles como alguém que estava desautorizado, porque, de novo, não estava debaixo de uma pretensa autoridade, ou de Jesus, ou dos outros discípulos de Jesus ali. Não fazia parte do grupo. Enfim, a atitude de João e dos discípulos que concordaram com essa postura era, de novo, uma atitude de não ter respeito. Eles não respeitaram a pessoa que estava agindo, tudo bem, independentemente do grupo dos doze, mas ele estava agindo em nome de Jesus, ele estava usando o nome de Jesus, ele estava falando em nome de Jesus, ele estava fazendo uma obra em nome de Jesus. Mas eles entenderam justamente como um assalto aos seus direitos. E eles disseram: pare com isso, você não pode fazer isso. E Jesus, como sempre, tem o seu espírito dele é de outra forma. É um espírito de respeito, de tolerância, de inclusão. Ele vai dizer uma coisa absurda que eles não vão entender nunca. Ele vai dizer: quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Jesus está dizendo, olha, se essa pessoa não está claramente contra a gente, então é do nosso lado. Mas alguém diria, não, mas para ser do nosso lado, precisa estar aqui, precisa seguir esse requisito, aquele outro, como nós aqui do grupo. E sem dúvida, aquele grupo de discípulos tinha feito muitas escolhas, tinham deixado suas casas, tinham tomado o caminho de ficar aprendendo o ensinamento aos pés de Jesus, tinham recebido o poder e a missão de ir e pregar e expulsar demônios. Eles tinham todo um trabalho muito especial. Mas o que Jesus está dizendo é que você pode incluir, respeitar as outras pessoas do que eles já conseguiram. O que esse homem tinha feito não tinha nada de errado. Ele não estava fazendo aquilo, evidentemente, por uma postura prejudicial. Ele não estava colocando o nome de Cristo numa situação de feitiçaria. Ele não estava colocando o nome de Cristo numa questão de tapear pessoas e ganhar dinheiro. Ele não estava colocando o nome de Cristo num contexto que não fosse o combate de Jesus aos demônios. Então, Jesus disse, sejam respeitosos com as pessoas que são diferentes de vocês. Quem não está contra você, está a favor de vocês. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Nós podemos incluir essas pessoas. A mania é de fazer círculos cada vez menores, incluindo cada vez menos gente, fazendo cada vez mais restrições às pertenças e fazendo com isso um mecanismo de controle. Um mecanismo, na verdade, de exercício de autoridade sobre os outros. E Jesus liberou as pessoas disso. Você pode, sim, ser um exorcista freelancer, independente, que não era do grupo de Jesus, e usando o nome de Jesus. Ele não estava, de novo, dizendo que ele era Jesus, ele não estava falsificando nenhum ensinamento, ele estava só fazendo uma coisa, associando-se a Jesus. E aí, os discípulos queriam fechar, patentear o uso do nome de Jesus, e Jesus disse, não, deixe, ninguém vai falar mal de nós, uma vez estando claramente usando o nosso nome elogiosamente. Ou seja, a postura de Jesus é uma postura contra o espírito da nossa época. A nossa época é cheia de fundamentalismos, de posturas rígidas, de dissensões, de facções. Pessoas se dividem por quase nada. Pessoas querem dizer o limite daqueles que vão ou não vão estar com Cristo e com Deus, com base em coisas que não têm nenhum fundamento, que não têm nenhuma função na Escritura. Quer definir quem são os seguidores de Jesus ou quem não são, conforme a sua opinião pessoal, conforme as pessoas se submetam ou não à sua autoridade, ao seu poder. Muitos ministros e líderes religiosos se atrevem a falar do meu rebanho, das minhas ovelhas, das pessoas que são minhas, do meu território, da minha igreja, das coisas que são minhas em oposição dos outros. E é justamente essa postura que Jesus não só não aconselha, mas realmente com o seu espírito totalmente diferente ao espírito de nossa época, ele não incentiva. Jesus, pelo contrário, diz, deixe, tolere, respeite, aceite a contribuição que cada pessoa quer dar. É lógico que se esse homem um dia quisesse se tornar um seguidor de Jesus, se ele quisesse ter um outro compromisso, sem dúvida, Jesus estaria aberto para ele. E ele provavelmente era um grande candidato a fazer isso um dia. Afinal, ele expulsava demônios usando o nome de Jesus. Certamente ele teria muito interesse em se aproximar mais e mais de Jesus. Mas os discípulos, com sua atitude severa, com sua atitude de impor condições, provavelmente fariam o caminho inverso, afastariam esse homem. Ele não poderia mais usar o nome de Jesus, ele iria fazer a carreira dele como? De outro jeito? Usando o que para fazer a sua carreira de expulsando demônios? Talvez voltando ao seu modo de rezar ou de orar sem usar o nome de Jesus. Então, ninguém ganhava nada com isso. Na verdade, todos perdiam. Jesus tem uma atitude de respeito, de inclusão. E ele disse, entenda esse sujeito como sendo um dos nossos. Claro que Jesus, em outras ocasiões, vai ensinar que quando nós temos que tomar opções, nós temos que ser, vamos dizer, severos conosco. Em um outro texto, Numa outra frase de Jesus, ele vai dizer, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não está realmente ao lado de Jesus tentando fazer o trabalho dele, então, está prejudicando. Então, existem pessoas que prejudicam hoje o trabalho de Jesus, sim. Jesus nunca foi ingênuo a achar que todo mundo está fazendo o bem. Não. O mal existe, opera por agentes livres, independentes, influenciados por males maiores ou simplesmente por si mesmos. A liberdade que Deus deu ao ser humano permite que o homem seja mau. É por isso que o julgamento de Deus será um julgamento individual, levando em conta o que cada um fez, o que cada um decidiu. Mas o ponto é que quando Jesus pede que nós avaliemos os outros, ele fala, avalie os outros por esse outro provérbio. Quem não é contra nós é por nós. Quem está fazendo alguma coisa que contribui para a obra de Deus, então, vamos incluí-lo. E esse tipo de pensamento inclusivo provavelmente foi o que foi praticado pelos apóstolos de Jesus, que saíram pregando o evangelho por toda parte, e iam para sinagogas, iam para praças, iam conversar com autoridades, e não os tratavam como se fossem pessoas de segunda categoria, pertencentes do demônio, gente do mal. Não, eles tratavam essas pessoas como pessoas que estavam por nós, por Cristo, de alguma forma apoiando a causa do Cristo, de alguma forma promovendo essa causa. E com essa atitude, com esse apoio, com essa postura de ir incluindo as pessoas, aos poucos as pessoas foram se incluindo em compromissos cada vez maiores. Mas a atitude rígida, severa, que vinha, por exemplo, das religiões do farisaísmo, de fechar o círculo, de traçar limites, de fazer com que haja uma distinção muito clara entre nós e eles, entre, como usam a linguagem às vezes no mundo religioso, nós e o mundo, como se as pessoas que estão no mundo não são, primeiro, alvos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E depois esse conceito de mundo, enquanto oposição a Cristo, existe. Mas o mundo enquanto pessoas a serem levadas a Cristo, que vão se tornar cristãos, o mundo que vai ser conquistado para Cristo Jesus, esse mundo é um mundo onde há pessoas que não são contra nós. Portanto, são por nós. Então Jesus nos ensinou a entender o outro religioso como uma pessoa que também está fazendo alguma coisa por Cristo. E aí vem o diálogo, aí vem o respeito, aí vem o pensamento de como é que nós podemos aprimorar primeiramente o nosso diálogo, a nossa comunhão, e depois, se houver necessidade até de mais informação, de mais desenvolvimento, de mais progresso no conhecimento, isso se faz. A história de Apolo, que é descrita no livro de Atos dos Apóstolos, que ocorreu lá na cidade de Éfeso, quando ele conheceu Priscila e Áquila, foi uma história assim. Apolo era um homem muito eloquente, grande pregador de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Imagine se Priscila e Áquila chamasse de lado e dissesse, pare de pregar, você está pregando um quadro incompleto da história. Não, pelo contrário, quem não é contra nós é por nós. Ninguém pode pregar sobre Cristo na sinagoga e depois falar mal dele. Eles chamaram ele de lado, conversaram mais e ele ficou mais poderoso ainda, foi para outras localidades pregando agora com mais precisão, com mais informação sobre Jesus. Então, quem não é por nós é contra nós. O espírito de nossa época é muito arrogante, muito autoritário, muita gente querendo calar os outros, muita gente não entendendo a outra expressão religiosa, não entendendo as outras devoções, não entendendo o que as pessoas estão querendo com a sua forma de expressão de serviço a Cristo. E quando uma pessoa, até que desencaminhada, sem todo o entendimento, faz a sua devoção a Cristo, faz o seu encaminhamento de serviço a Jesus, o nosso alvo, como Jesus, era de incluir. Não proíba, não proíba não. Quem não é contra nós, vamos incluir essas pessoas. Vamos trazê-las para perto de Jesus, vamos aumentar a capacidade deles de fazerem aquele serviço por Jesus, até com mais informação e mais conhecimento. O resultado é o engrandecimento do reino de Deus e a realização aqui da terra, aqui na terra, do que é o Espírito de Cristo. Fique com Deus. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.